Estamos apresentando Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Ótima tarde para você que está aqui na Rádio USP 93,7 FM, programa Abrace uma Carreira de Artes Dramáticas, com a diretora da EAD da USP, a professora Sandra Regina Spoicer, e também a atriz Eliana Fonseca. Atriz e muitas outras coisas, né, Eliana? Mas eu fico aqui no atriz.
Passo, cozinha. Não passa, não
isso,
passa.
Não passa.
Mas cozinhar...
Manda passar, né? Pois é, a professora Sandra chama a Eliana de Lili Fonseca, né? E elas realizaram juntas esse projeto que é o filme 13 Andares. Vamos falar do que se trata? Como é que foi feita essa parceria de vocês?
Foi uma loucura, né? Você quer começar ou quer que eu fale?
Não, pode falar. Você é a mãe do bebê.
Então, há dois anos... três anos atrás, a IAD tem uma matéria, uma cadeira que é interpretação para audiovisual. E eu tinha feito um trabalho, foi um trabalho muito, muito legal, muito interessante que a gente fez. E no ano seguinte, eles me chamaram para fazer novamente esse trabalho com um tempo maior, que seria o tempo de uma montagem, né? Da EAD, que você tem o quê? Seis meses?
É um semestre. 4 meses.
É, 4. Bom, foram 6, né? Mas enfim.
É que ela gosta muito de trabalhar.
E aí, eu, como tinha feito a ECA e a EAD há 30 anos atrás, eu sempre tive um sonho de juntar. Eu falava, gente, não faz sentido. Aqui nós temos gente que vai trabalhar, diretores que vão trabalhar com atores. Por que não juntar esse povo já se conhece, faz turma, né? E não deu certo. Aí, olha, você vê o que é a vida, né? 30 anos depois, quando eu recebo esse convite da EAD, eu proponho isso, né? Porque era o Zé o diretor. E a gente... Falei, deixa eu falar com o povo lá da ECA, que também me conhecia. Aliás, estava com a Dora Mourão agora. A gente estava lá na ABC, Semana de Cinema. E falei, meu, vamos fazer um longa? É, exatamente. Todo mundo
fazia dinheiro.
Aí eu falei assim, vamos tentar, né? Vamos ver, etc. E tal. Tinha uma preocupação muito de colocar o ator à frente dessa produção, o ator como um ser. Porque hoje em dia o mundo está assim, né? Está mudando muito rápido. Então, eu acho que uma das coisas que a gente até pode falar dessa carreira, que a gente está falando da carreira de ator, é o ator como produtor também. De ele se embrenhar nesse meio e escrever. Como a Sandra falou, hoje em dia muita gente faz muita coisa. E foi isso, e a gente entrou nessa parceria, aquela coisa que a gente sempre fala, vamos ver se dá certo, o importante é o processo, e eu acho que de fato é, porque foi um processo enlouquecedor e maravilhoso. Nós chamamos 6 roteiristas, na verdade estudantes de roteiro da ECA, e junto com os 13 atores começamos a fazer ali numa dobradinha, uma construção matemática lá, combinação 13 mais 6, 2 a 2, às vezes 4 a 4, e fomos criando esse texto, escrevemos o roteiro aí em 6 comigo, 7 com 13, 20 mãos, né? É claro, eu tenho uma experiência com roteiro, então a redação final eu dei ali uma... Juntei unificada. Tudo, bonificada, né? Fiz uma redação final. Mas foi um processo incrível. A gente fez pelo Catarse, que é um crowdfunding. Conseguimos 30 mil reais.
Puxa!
E o lindo e surpreendente dessa história é que a gente está com um filme belíssimo, assim. Um filme muito legal. Claro que ele tem vários aspectos de produção, que, obviamente, a gente fez tudo dentro da ECA, então os estúdios da ECA. Ele tem vários cenários, porque...
Mas ó, eu quero falar um pouco como
espectadora
e uma espectadora absolutamente descompromissada, porque não sou atriz, não. Eu sairia da minha casa com prazer para assistir esse filme, apesar de ser um filme de escola, cujo objetivo não era ganhar o Oscar. O filme está ótimo, ele tem a trajetória dos personagens, tem uma delicadeza, tem um humor... É muito interessante, são 100 minutos que você não vê passar. É muito agradável. Eu confesso a minha surpresa, feliz surpresa, e orgulho de ver essa moçada que trabalhou 18, 20 horas por dia durante alguns meses.
Foi muito trabalho, assim, muito. Acho que o pessoal da EAD, da ECA, tinha gente do terceiro semestre e do quinto. E eu acho que até se assustaram, porque fazer um longa não é para poucos, assim. É preciso ter tour de force, como se diz no teatro, né? Você precisa ter tour de force, você precisa ter... empenho, aquela força que vem de dentro pra te...
Entusiasmo,
né? Haja entusiasmo. Haja entusiasmo. Pouco sono e muito entusiasmo, né? E muito pão que o nosso produtor Pedro Brito arrumou em troca lá numa padaria. E eu era magra, uma brincadeira. Mas enfim, mas foi um trabalho lindo. E eu acho que, além da gente ter um trabalho muito prazeroso, ele traz pra gente uma discussão de formas de se fazer cinema. Isso é que eu acho muito legal. Acho que ele suscita tanta discussão. Ele suscita a questão do ator, de como a gente vê o ator dentro de um trabalho de cinema. A gente suscita como a escola, a gente pode realmente, tanto a escola de direção como a escola de atores, podem começar a se... entrar uma mais na outra, trocarem experiências, né? Assim, porque a escola também... Estamos mudando hoje, né? Sei lá, eu sou professora também, entre outras coisas, né? E eu sinto, assim, muito hoje, assim, a quantidade de informação que os alunos trazem é uma troca fantástica. Então, não é mais aquela coisa que você explica tudo. Muitas vezes, você mais discute, mais... não é nem aconselhar, mas você mais consegue, ajuda a você estruturar uma forma de pensamento. Acho que é mais isso do que de fato você impor ali conhecimentos. Claro que você tem ali um background que muitas vezes te ajuda a traduzir, a conhecer e a pensar e a dar referências. Mas eu acho que o bacana do filme é isso, assim, sabe? Ele tem tanta discussão, a produção de como a gente pode fazer, a partir de uma boa ideia também, um filme que foi muito barato, a gente realizou com 30 mil, claro, a gente não está contando equipe, nem o equipamento da ECA, nem o estúdio, nem a infraestrutura da EAD, que a gente ensaiou todas as salas, gravamos os ensaios, quer dizer, tem um monte de gente, temos... mais de 50 pessoas, 55 pessoas envolvidas nesse processo. Então, é muita gente. Obviamente, fizemos isso por um estudo. Mas eu acho que ele abre, assim, muita discussão. E o mais legal, é um filme muito bacana. Muito gostoso se ver os atores, que eu acho que essa era a nossa preocupação maior. São 13 atores, por isso 13 andares, na verdade... É uma brincadeira com os andares pela cidade, né? E, ao mesmo tempo, tudo se passa, a maior parte é dentro de um prédio, então tem um trocadilho aí. E os atores estão bons, né?
Estão muito bons. Eu queria dizer o seguinte, a semana passada teve essas comemorações de aniversário e nós tivemos uma conversa sobre a escola e eu ouvi um aluno do terceiro ano que me comoveu muito. Ele disse o seguinte, que o aluno da EAD aprende a fazer perguntas. Ele não sabe bem onde ele vai buscar essas respostas. E ele vai encontrando os caminhos para a sua pesquisa. Mas ele aprende a fazer perguntas que são condutoras de um fazer. E, então, o aluno da EAD, eu sinto que é um pesquisador de si mesmo, num primeiro momento, porque a atuação...
É isso,
usa,
né?
O corpo. Não, ele precisa conhecer o seu corpo, a sua voz, a sua emoção, os seus limites. Então, eu sinto que isso que esse menino falou, esse aluno que disse isso, se chama Augusto Trainotti, me comoveu, porque eu sinto que essa é a nossa missão mesmo, de formar uma pessoa que age de maneira a transformar com consciência, colocando as questões. A gente pode não ter as respostas, mas ter uma pergunta pode conduzir uma vida, né?
Eliana, para você, o que é ser um ator, uma atriz?
Olha, para mim, antes de mais nada, é um prazer, pensando em mim. Eu acho que é o maior prazer que eu tenho na minha vida, embora eu goste de escrever, goste de dirigir, mas atuar, nossa, porque é isso que a Sandra falou, é uma pesquisa muito... Vai muito além do teu intelecto, porque quando você, por exemplo, você escreve, a gente sempre é a nossa base, né, de trabalho. E, obviamente, você usa as suas referências, sua relação com o mundo para você criar qualquer coisa que você vai escrever e tal. Mas como ator, existe ali o teu corpo, que é uma outra forma de pensar, sabe? Existe a tua emoção, que é um outro jeito de você elaborar conhecimento sobre você mesmo. E eu acho que é uma profissão fantástica, porque a gente tem que se conhecer muito bem, e que eu acho que hoje em dia, às vezes, a gente nem tem tempo para isso, as pessoas estão cada vez mais criando personagens, né, para si. E você tem que prestar muita atenção no outro também. Então, é uma observação do mundo e de como você reflete no mundo, o mundo em você. É uma coisa tão bonita, porque um ator é um cara que ele não pode ter preconceito, ele não pode ter... Você tem que ir ampliando a tua alma ali para caberem várias almas dentro de você, sabe? E eu acho que isso te dá uma generosidade, assim, como ser humano. E às vezes, sei lá, uma importância também quando você realiza uma coisa que, de fato, você toca outra pessoa, você consegue provocar uma mudança que seja. Mesmo que seja de humor, às vezes, sabe? Você falou do humor. Eu lembro quando eu fazia Bandeirantes, que esse moço falou... eu lembro de encontrar velhinhos, nossa, eu estava tão triste, eu te vi, nossa, mas foi tão... Isso é uma coisa tão, tão prazerosa, tão pequena por um lado e tão grande por outro. E é tão gostoso de fazer, né, de você ser também. Eu acho, nossa, é tão complexo, né? E acho que, voltando aqui para o que a Sandra falou, também o ator é aquele que age. Então eu sinto também essa força que a gente tem, né? A gente tem uma força social muito grande, né?
Tá certo. Lili Fonseca, o que nós vamos ouvir agora?
Bom, já que estamos tanto falando de atores, vou falar uma música que o meu irmão, o Nelson, ele sempre canta para mim e que eu adoro, que é a Beatriz, né, do Chico e do Edu Lobo.
Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura o rosto? Na sua vida. ensina a não andar com os pés no chão. Para sempre é sempre por um triz. Ai, diz quantos desastres tem na minha mão. Diz se é perigoso a gente ser feliz. Olha, será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina a vida da atriz? Se ela um dia despencar do céu, e se os pagantes exigirem bis, e se um arcanjo passar o chapéu? E se eu pudesse entrar na sua vida?
Hoje é um prazer enorme a gente recebendo aqui a professora Sandra Regina Spreusser e também a atriz Eliana Fonseca, falando para você tudo sobre a carreira de artes dramáticas. E nós vamos chegando aqui com perguntas dos ouvintes. Rita Silva, é com você.
A Simone Gonçalo Queiroz pergunta para Eliana e para a professora Sandra: tem diferença falar artes dramáticas ou artes cênicas?
Tem. É, na verdade, a escola é escola de arte dramática. É uma arte dramática que é o teatro. É, artes cênicas, eu vou deixar a Lili responder essa. Fala,
não,
Lili.
Faça isso comigo. Acho que artes cênicas tem a ver com teatro também, mas é o colocar em cena, né? São várias formas de você colocar em cena. Então, acho que tem. Acho que o cinema entra nisso.
Performance.
É performance, é dança, são artes cênicas, né?
Então, o programa de hoje a gente está fazendo o quê? Artes cênicas?
Não, eu acho que a gente está falando
de arte dramática.
Artes dramáticas.
É o teatro. Embora a gente tenha feito um filme, mas quem fez
isso,
o filme? O ator.
O ator.
Que estudou que é arte dramática.
Ótimo. Tá respondido, então. Simone Gonçalo, arte dramática,
isso.
Tá bom?
E artes cênicas.
Isso. Vamos lá, segunda pergunta.
A pergunta é da Patrícia Xavier, ela tem 18 anos e mora na Vila Maria. Sempre fiz teatro na escola e tenho vontade de estudar na USP. É difícil o exame de seleção na EAD?
Ah, professora Sandra.
Minha flor, eu não vou te dizer que é difícil ou fácil. É, o exame, em geral, tem de 500 a 600 candidatos para 20 vagas. Desde esse ano, nós temos as cotas. Então, 20% desses 20 são reservados para PPI. Pretos, pardos, indígenas, que é o sistema da USP. Tem uma primeira fase, que é uma cena de 3 minutos de livre escolha para uma banca de 3 professores. Nessa cena, a gente já faz uma peneira, uma seleção, porque muitas vezes o candidato chega sem nenhum conhecimento de teatro. Ele viu uma cena numa telenovela e vai lá e diz que vai fazer a cena da telenovela. Ele está revelando que ele não estudou tanto teatro, que ele não frequenta teatro. Então, eu aconselho nessa primeira fase que se escolham peças clássicas, que tenham sido escritas, que sejam entendidas, que o candidato possa separar uma cena de 3 minutos que faça sentido, que tenha começo, meio e fim. Então, essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, são selecionados nessa primeira etapa até 200, eles vão para a cena pública de interpretação. Os candidatos que já tiverem 18 anos e o segundo grau podem vir assistir. Essa fase é pública e aí eles aprendem como é que funciona. É também uma cena de 3 minutos, mas é pública e é de uma lista de peças previamente dada que sai no edital. Nessa fase, passam 100 candidatos, 50 candidatos. Esses 50 vão fazer exame de escrita, uma lista de peças previamente dadas para ele estudar, a gente vai fazer perguntas, ele vai fazer uma redação. A gente vai dar um texto, eu gosto muito dessa prova, a gente dá um texto e faz uma leitura em grupos de 10. Então, nessa fase, a gente tem noção do tipo de leitura que o candidato faz, as referências que ele tem, né? E depois, durante uma semana, ele tem aulas de interpretação, de dança, de canto. E ele é observado por todo o corpo docente, para a gente, no final, escolher os 20. Então, 20 candidatos entram. Muitos nem nunca prestaram. Alguns prestam alguns anos para entrar. Mas é isso, é difícil, mas 20 entram. Mas e a partir de daqui a uns 2 anos, talvez, a nossa intenção é ter um curso vespertino também, porque a EAD só tem o noturno, porque não tinha espaço. E agora, no CTA de ontem, que é o Conselho Técnico Administrativo, o diretor da ECA informou o CTA, o curso de artes plásticas mudou-se para o Espaço das Artes, onde havia o museu que foi para o Ibirapuera. Então, o curso de artes plásticas vai para lá e o prédio de artes plásticas vai ser partilhado, o andar térreo vai ficar para a EAD e o superior para a música. Então, nós teremos um espaço e poderemos ampliar o número de vagas, né? Por enquanto, são só 20. Mas poderemos.
Eu queria falar uma coisa para a Patrícia e para quem está ouvindo a gente, que é o seguinte: outro dia eu estava conversando com um aluno, até eu dou aula também, ator, um menino que. Ele falou para mim: eu vim do interior, eu estou aqui há 6 meses, porque eu quero ser ator e só resolvi agora me inscrever nessa história. Eu falei: então você está aqui nessa escola? Eu falei: você está aqui há 6 meses? Ele falou: tô. Porque eu quero muito ser ator. Eu falei, e me conta, nesses 6 meses que você veio para São Paulo, que peças você viu? Ele falou, não, ainda não fui no teatro nenhuma vez.
Nossa.
Então, uma pessoa que quer ser ator, ela tem que ter muitas referências, né? Você pode ver filmes, Teatro é uma coisa que, comparado ao cinema, a gente pode achar barato até. Não estou falando para ela ir ver o musical, que custa 150. Mas, sei lá, eu sou uma fã do Sesc, assim. Eu vejo um monte de coisa internacional.
Cheio de coisa
que
gratuita.
Vem, gratuita e, às vezes, e muito barata.
E ótimas.
Então, eu acho que uma pessoa que quer fazer alguma coisa, ela tem que se imbuir desse espírito e conhecer um pouco do que está se fazendo. Isso é uma coisa que eu queria comentar. E a outra coisa, eu tenho uma filha, a Luísa, que ela quer ser atriz, ela está na SP Escola de Teatro e morre de medo de prestar a EAD. E eu falo o seguinte, o não, você saber que você não faz parte dos 20, você já sabe. A questão é, poderei fazer parte? Só tem um jeito de saber, que é prestando. E prestar também, tudo, teatro é postura. Você tem que ir lá para ganhar. E se não ganhar, não ganhou. Não tem problema. Eu acho que o grande problema não é você entrar ou não. O grande problema é você não tentar. Porque eu acho que o próprio exame é uma experiência. E isso que eu tento convencer a minha filha, os meus alunos, que eu gostaria que fizessem a escola. Você tentar já é uma experiência, já é uma vivência. Então, tem que tentar. É difícil? É difícil. É bem difícil. Porque 500 para 20 é difícil. Como cinema também. Hoje é o dia de umas carreiras mais difíceis. Mas precisa ter gente boa? Precisa. Então, vamos lá, vamos à luta. Eu acho que... Sei lá, tem que ir e não, realmente, eu acho que não importa se você entra ou não, porque um monte de gente não entra. Então não é um problema só seu, né? É um problema do sistema, a escola tem pouca vaga, e aí vai embora. Mas você tem que tentar, é o único jeito de saber se você vai entrar ou não.
Muito bem. Tá aí, Eliana Fonseca,
falei
professora.
Falei como mãe.
Olha! Professora, nossa convidada de hoje, Sandra Sproit.
Ser, nossa.
É descendência,
o quê,
né,
professora?
Alemão.
Alemão, Spreuser. Será que é verdade? Ela tem.
Na hora de falar Spreuser.
Ela, Spreuser. Ela tem netinho, Mateu, né?
É.
E as duas têm. Olha só que coincidência, as duas têm filhas com o nome de Luísa. A Luísa da professora Sandra já é casada e tem um netinho, né?
É.
E a Luísa da Eliana ainda não, né?
Espero que demore bastante.
Bacana. Falar em demorar bastante, mais uma musiquinha pra gente.
Vamos. Qual a minha ou a sua?
A sua,
a minha?
É.
Então, amor até o fim.
Amor, não tem que se acabar. Eu quero e sei que vou pegar. Eu vou te amar até que a vida em mim resolva se apagar. Amor, não tem que se acabar. Eu quero e sei que vou ficar até o fim. Eu vou te amar até que a vida em mim resolva se apagar. O amor é como a rosa num jardim. A gente cuida, a gente olha, a gente deixa o sol bater. Pra crescer, pra crescer. A rosa do amor tem sempre que crescer. A rosa do amor não vai despertar. Pra quem cuida bem da rosa, pra quem sabe cultivar. Amor, não tem que se acabar. Até o fim da minha vida eu vou te amar. Eu sei.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.